Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, neste domingo 18 de maio, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. E vamos aos destaques do programa deste domingo. Leão XIV inicia seu ministério. É a hora do amor. Olhem para Cristo e aproximem-se dele. Fui escolhido sem qualquer mérito e com temor e tremor venho até vocês como um irmão que deseja fazer-se servo da fé e da alegria, disse ele. Leão e a Igreja. Pequeno fermento de unidade e amor. As palavras da homilia do Bispo de Roma inicia seu serviço aos irmãos. No final da celebração, saudação e agradecimento a todos, romanos e fiéis de tantas partes do mundo. Na alegria da fé e da comunhão, não podemos esquecer os nossos irmãos e irmãs que sofrem, disse, por causa das guerras. A reflexão para esse quinto domingo de Páscoa e Antônio Cardoso na canção e a prece, tudo por causa de um grande amor. Esta é a hora do amor. O Papa Leão XIV presidiu na manhã deste domingo a Santa Missa de início do seu ministério petrino numa praça São Pedro lotada de fiéis e autoridades civis e religiosas. Antes da cerimônia, o pontífice passou de Papa Móvel pela primeira vez por entre as 150 mil pessoas presentes, que se aglomeraram também na Via della Conciliazione, que dá acesso à praça. No final da celebração, eram mais de 200 mil. A solene cerimônia teve início dentro da Basílica Vaticana em oração diante do túmulo do apóstolo São Pedro, junto com os patriarcas das igrejas orientais. De lá, o evangeliário, o pálio e o anel do pescador foram levados em procissão para o altar no adro da Praça São Pedro, enquanto o coro entoava a ladainha de todos os santos. Após a proclamação do Evangelho, três cardeais das três ordens, diáconos, presbíteros e bispos, aproximaram-se de Leão XIV para o momento das insígnias episcopais petrinas. O cardeal Mário Zenari impôs-lhe o pálio. O cardeal Luiz Antônio Tagli entregou-lhe o anel do pescador, num dos momentos mais tocantes da missa, com o Papa contendo a emoção. A cerimônia prosseguiu com o rito simbólico de obediência, prestado ao Papa por 12 representantes de todas as categorias do povo de Deus, provenientes de várias partes do mundo, entre eles o cardeal brasileiro Jaime Spengler. Na sequência, o pontífice pronunciou a sua homilia. Leão XIV saudou a todos com o coração cheio de gratidão, e uma das frases mais célebres de Santo Agostinho: fizesse-nos para vós, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. O Santo Padre recordou os últimos dias vividos de maneira intensa com a morte do Papa Francisco, que nos deixou como ovelhas sem pastor. À luz da ressurreição, enfrentamos este momento, e o Colégio Cardinalício reuniu-se para o conclave para eleger o novo sucessor de Pedro, chamado a guardar o rico patrimônio da fé cristã e, ao mesmo tempo, ir ao encontro das interrogações, das inquietações e dos desafios de hoje.
Sono stato scelto senza alcun merito e con timore e tremore vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia.
Fui escolhido sem qualquer mérito, e com temor e tremor venho até vocês como um irmão que deseja fazer-se servo da fé e da alegria, percorrendo com vocês o caminho do amor de Deus, que nos quer a todos unidos, numa única família. Leão 14 ressaltou as duas dimensões da missão que Jesus confiou a Pedro: amor e unidade. Jesus recebeu do Pai a missão de pescar a humanidade para salvá-la das águas do mal e da morte. Esta missão permanece ainda hoje, de lançar sempre e novamente a rede e navegar no mar da vida, para que todos se possam reencontrar no abraço de Deus. Essa tarefa é possível porque Pedro experimentou na própria vida o amor infinito e incondicional de Deus, mesmo na hora do fracasso e da negação. A Pedro, portanto, é confiada a tarefa de amar mais e dar a sua vida pelo rebanho. O ministério de Pedro é marcado precisamente por esse amor oblativo, porque a Igreja de Roma preside na caridade e a sua verdadeira autoridade é a caridade de Cristo. Não se trata nunca de capturar os outros com a prepotência, com a propaganda religiosa ou com os meios do poder, mas se trata sempre e apenas de amar como fez Jesus. Para isso, Pedro e seus sucessores devem apacentar o rebanho, sem nunca ceder à tentação de ser um líder solitário ou um chefe colocado acima dos outros, tornando-se dominador das pessoas que lhe foram confiadas. Pelo contrário, deve servir a fé dos irmãos, caminhando com eles.
Questo, fratelli e sorelle, vorrei che fosse il nostro primo grande desiderio. Una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato.
Irmãos e irmãs, gostaria che fosse este o nosso primeiro grande desejo. Uma Igreja unida, sinal de unidade e comunhão, que se torne fermento para um mundo reconciliado. No nosso tempo, acrescentou o Santo Padre, ainda vemos demasiada discórdia, feridas causadas pelo ódio, a violência, os preconceitos, o medo do diferente, por um paradigma econômico que explora os recursos da terra e marginaliza os mais pobres. E nós queremos ser, dentro dessa massa, um pequeno fermento de unidade, comunhão e fraternidade. Queremos dizer ao mundo, com humildade e alegria: olhem para Cristo, aproximem-se dele, acolham a sua palavra que ilumina e consola, escutem a sua proposta de amor para se tornar a sua única família. No único Cristo, somos um. Esse é o espírito missionário que deve nos animar, acrescentou Leão 14, sem nos fecharmos no nosso pequeno grupo, nem nos sentirmos superiores ao mundo. Irmãos e irmãs, esta é a hora do amor, concluiu o Papa, exortando a construir uma Igreja missionária que abra os braços ao mundo e anuncie a palavra.
Insieme, come unico popolo, come fratelli tutti, camminiamo incontro a Dio e amiamoci a vicenda tra di noi.
Juntos, como único povo, todos irmãos, caminhemos ao encontro de Deus e amemo-nos uns aos outros. Antes de rezar o Regina Caeli na missa de início de pontificado neste domingo, o Papa Leão XIV quis agradecer a todos os romanos e fiéis de tantas partes do mundo que foram à Praça São Pedro participar da celebração. De modo especial, expressou sua gratidão às delegações oficiais de muitos países, bem como aos representantes das igrejas e comunidades eclesiais e de outras religiões. Outra saudação foi dirigida aos milhares de peregrinos que vieram de todos os continentes para o Jubileu da Fraternidade. Queridos irmãos, agradeço-lhes por manterem vivo o grande patrimônio da piedade popular. Na sequência, Leão XIV citou seu antecessor.
Durante la messa, ho sentito forte la presenza spirituale di Papa Francesco, che dal cielo ci accompagna.
Durante a missa, senti fortemente a presença espiritual do Papa Francisco, que nos acompanha do céu. Nessa dimensão de comunhão dos santos, o Papa recordou que no sábado, em Chambéry, na França, foi beatificado o padre Camille Côté de Beauregard, que viveu no final do século XIX e início do século XX, e foi testemunha de grande caridade pastoral. Antes de concluir, o Papa mencionou as populações que sofrem com as guerras.
A Gaza, i bambini, le famiglie, gli anziani sopravvissuti sono ridotti alla fame.
Em Gaza, crianças, famílias e idosos sobreviventes estão sendo reduzidos à fome. Em Myanmar, novas hostilidades ceifaram vidas jovens e inocentes. Leão XIV usou a mesma expressão de Francisco, martirizada a Ucrânia, para falar que, finalmente, o país aguarda negociações para uma paz justa e duradoura. E concluiu.
Perciò, mentre affidiamo a Maria il servizio del Vescovo di Roma, pastore della Chiesa Universale, dalla barca di Pietro, guardiamo a lei, stella del mare, madre del buon consiglio, come segno di speranza.
Portanto, ao confiarmos a Maria o serviço do Bispo de Roma, pastor da Igreja Universal, da Barca de Pedro, olhemos para ela, estrela do mar, mãe do bom conselho, como sinal de esperança. Imploremos de sua intercessão o dom da paz, o apoio e o conforto para aqueles que sofrem, a graça para todos nós de sermos testemunhas do Senhor ressuscitado. Ao final da cerimônia, Leão XIV saudou os membros das delegações oficiais dentro da Basílica de São Pedro. Fui escolhido sem qualquer mérito, e com temor e tremor venho até a vós como um irmão que deseja fazer-se servo da vossa fé e da vossa alegria, percorrendo convosco o caminho do amor de Deus, que nos quer a todos unidos, numa única família. Assim se apresenta o Papa Leão XIV, bispo missionário, neto de imigrantes e bispo de Roma número 267. As palavras simples e profundas da homilia da missa de início do seu pontificado neste domingo representam um programa que nos fala de uma alteridade e de um estilo. Uma alteridade porque em nosso mundo tão marcado pelas guerras, pelo ódio, pela violência, pelas divisões, a palavra humilde do sucessor de Pedro proclama o evangelho do amor, da unidade, da compaixão, da fraternidade, de um Deus que nos quer como única família. Uma alteridade porque pretende dar testemunho de amor, diálogo, compreensão, para derrotar o ódio e a guerra que começam no coração do homem. Quer ele impunhe as armas contra o irmão, quer o crucifique com a arrogância das palavras, que ferem como pedras. E um estilo, porque Leão lembrou que o ministério de Pedro é o de ser servo servorum Dei. O seu é um serviço de amor e de oferta da vida pelos irmãos. A Igreja de Roma preside na caridade e a sua verdadeira autoridade é a caridade de Cristo. Não se trata, portanto, de capturar os outros com a prepotência, com a propaganda religiosa ou com os meios do poder, como em todas as épocas somos tentados a fazer, através do colateralismo, das estruturas, do protagonismo, do marketing religioso, das estratégias estudadas na mesa. Trata-se ao contrário, sempre e apenas de amar como fez Jesus. Por isso, Pedro deve apacentar o rebanho sem nunca ceder à tentação de ser um líder solitário ou um chefe colocado acima dos outros, tornando-se dominador das pessoas que lhe foram confiadas. Pelo contrário, ele pedido que ame mais. Ele pedido que sirva a fé dos irmãos, caminhando junto com eles. Nessas últimas palavras, podemos reconhecer a imagem do bom pastor que o Papa Francisco tantas vezes nos apresentou. É a imagem do pastor que caminha à frente do rebanho para guiá-lo, no meio do rebanho para acompanhá-lo, sem se sentir superior ou separado, e também atrás do rebanho, para que ninguém se perca e para poder recolher os últimos, os mais cansados pela caminhada. O bispo missionário que hoje ocupa a cátedra de Pedro nos convida, portanto, a anunciar o Evangelho do Amor, sem nos fecharmos em nosso pequeno grupo, nem nos sentirmos superiores ao mundo. A Igreja é um povo de pecadores perdoados, sempre necessitados de misericórdia, que por isso mesmo deveriam ser vacinados contra qualquer complexo de superioridade, como seguidores de um Deus que escolheu o caminho da fraqueza e se rebaixou aceitando morrer na cruz para nos salvar. Somos chamados a oferecer a todos o amor de Deus, disse o Papa Leão, para estar na massa do mundo. Um pequeno fermento de unidade, de comunhão, de fraternidade. E assim, lançar o olhar para longe, para ir ao encontro das perguntas, das inquietações e dos desafios de hoje. O Evangelho de hoje é surpreendente, enquanto nos diz como o modo de ser de Jesus é diferente do modo de ser dos homens. É claro que já o sabemos, mas não nos acostumamos com isso. Na história antiga, a vitória dos reis, dos generais, se manifestava na opressão sobre os vencidos. A entrada triunfal dos generais romanos, de Júlio César, por exemplo, e também dos de outros povos, era a expressão maior da opressão. À frente de sua pessoa, no desfile, eram levados os troféus, objetos de valor, animais, tudo pilhado no butim. Mais horripilante era que no conjunto desses despojos estavam seres humanos, homens, mulheres, crianças, reis, príncipes, pessoas comuns, todos sendo arrastados como objetos a serem vendidos como escravos. A glória do comandante, a vitória do povo estava alicerçada na desgraça, na infame humilhação, no sangue, na morte de um povo. Com Jesus é o contrário. Nos versículos 31 e 32 do Evangelho de hoje, nos fala que sua morte é sua glorificação, e é na cruz que ele demonstrará seu amor por todos nós. Mais ainda, isso é dito após ele ter lavado os pés dos discípulos, de todos, inclusive de Judas, que o irá trair. O Senhor não usa de retaliação para com Judas, ao contrário, lhe oferece mais uma oportunidade de se deixar tocar pelo amor. Aproveitemos o momento e façamos uma reflexão sobre nosso testemunho de Jesus. Como procedemos? Qual nossa visão de sucesso, de êxito? A quem parabenizamos? A quem é rico, inteligente, bonito, culto? A quem prontamente nos colocamos à disposição? Somente a quem tem algo a nos dar em troca? Qual nossa relação com os pobres, com os velhos, os doentes, os aleijados, os marginalizados pela sociedade? O Senhor termina o Evangelho de hoje dizendo: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus nos propõe um modo de ser para criar o mundo novo, de amor, de respeito, de serviço. A segunda leitura tirada do livro do Apocalipse, que fala de um novo céu e uma nova terra, está falando exatamente dessa nova civilização onde uma nova ordem social é instaurada a ordem do amor, da fraternidade. Por isso, a morte não existirá mais. Não haverá mais violência, nem tripudiação do mais forte sobre o mais fraco, mas será a vitória da misericórdia. Então ouviremos: eis que faço novas todas as coisas. Sejamos esses homens e mulheres novos, construtores de uma nova sociedade, alicerçada no amor. Antônio Cardoso, na canção e a prece, tudo por causa de um grande amor.
Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo, tudo por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estarei convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Este é o Evangelho que fala diretamente à nossa igreja, internamente a nossa igreja. Porque muitas vezes ficamos tristes. Como é difícil às vezes aceitar um irmão que pensa diferente. Como é penoso caminhar com quem tem um carisma diferente, um dom diferente, uma vocação diferente. Quando estamos juntos na mesa da Eucaristia, somos apenas um. É Cristo que ilumina os nossos passos. É Cristo que dá os dons e o verdadeiro sentido da vocação. Nossos rostos se tornam os mesmos em Cristo Jesus. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo, tudo por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor. O Senhor vos abençoe e vos guarde, vos livre de todos os perigos, especialmente o mal da desunião, o mal da discórdia, o mal de falar do irmão de um jeito que não deveríamos falar. Afinal, temos tantos caminhos, tantos instrumentos para nos entendermos. Basta que oremos juntos. A oração é esse instrumento maior que na graça nos tornamos ainda mais humildes, acolhedores, amados por Deus. Amém.
Assim chegamos à conclusão do nosso encontro desse domingo, agradecendo a sua presença. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom domingo e um bom início de semana.